começar. Do amigo do campo, ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo do campo! Começamos o programa de hoje aí em ritmo de samba, Ilka.
Pois é, Dilson, um sambinha de raiz amazônica, direto do Acre. Hoje no quadro cultural, o grupo Roda de Samba.
Ah é, Ilka? Então o pessoal lá faz samba?
Faz sim, e faz também plantio direto, que assim como o samba, é também bastante conhecido em outras regiões do país.
Mas apesar de ser um tema bem conhecido, nós vamos explicar para você o que é o plantio direto. Não é, Ilka?
Claro, com prazer. O plantio direto é um sistema em que o agricultor aproveita a palha de outras culturas para fazer sua plantação. Isso é muito bom para ajudar as plantas a crescerem fortes, principalmente onde o solo é fraco.
Então esse é o tema do programa de hoje?
Isso mesmo, Dilson. Quem vai falar sobre isso é o pessoal da Embrapa Acre. Vamos ouvir a prosa que a nossa amiga Priscila Viúdes teve com o pesquisador Wilson Matter.
Um dedo de prosa.
Wilson, explica pra gente o que é o plantio direto.
Priscila, o plantio direto, ele é um sistema de cultivo do solo em que não é feito preparo com grade, nem aração. Então a semeadura é feita sobre resíduos de palha de uma cultura anterior ou de plantas cultivadas com o objetivo específico de cobrir o solo.
E quais as vantagens desse sistema em relação ao convencional?
Bem, como não há o preparo do solo, existe um menor consumo de horas de máquina, menos operações com máquina, menos consumo de óleo diesel, e também por não haver o revolvimento do solo e com o efeito da palhada, a gente tem a proteção contra a erosão. E ao longo do tempo, o sistema do plantio direto, bem manejado, ele permite a construção da fertilidade do solo.
Esse sistema já é bastante utilizado em outras regiões do país. Para a Amazônia, seria uma boa alternativa o agricultor usar o plantio direto?
Sim. Na Amazônia, em função do regime de chuvas, o sistema de plantio direto ele é uma técnica muito interessante, porque durante o período da seca, o solo fica muito difícil de ser trabalhado e de ser preparado. E quando inicia-se o período da chuva, chove muito, então com o preparo convencional, ao invés de o agricultor utilizar o tempo e as máquinas para ocupar em operações de plantio, ele ainda tem que ficar preparando o solo. E depois que preparou o solo do método convencional, esse solo também, quando ocorre uma chuva, tem que esperar mais tempo para ficar apto ao trânsito de máquina para realizar a operação de semeadura.
Então tem uma economia de tempo aí para o produtor.
É, uma forma melhor de utilizar, de empregar o tempo.
E quais as culturas podem ser utilizadas no plantio direto aqui na região norte?
A cultura do milho no inverno, principalmente em sequência de leguminosas cultivadas no verão. A cultura do feijão no final das chuvas, né? Sobre a palha de milho ou de arroz. Tem várias vantagens de estar utilizando o plantio direto, até porque o período de preparo do solo e plantio, né, na época da seca é muito curto, então é muito mais fácil utilizar o plantio direto. Além disso, a palhada ela atua como uma proteção do solo para manter a umidade do solo e também evitando doenças foliares da cultura do feijoeiro, principalmente a mela.
Você ouviu que interessante, Dilson?
Uhum.
Esse sistema protege o solo e evita doenças. É igual a gente, se estamos fortes, temos menos risco de pegar doença, né?
É mesmo, Ilka. E o agricultor ainda ganha um tempinho a mais para cuidar de outras coisas na propriedade.
Então, vamos saber o que o produtor rural acha do plantio direto. A Priscila conversou com o seu João Evangelista Ferreira, no município de Senador Guiomar, no ramal Sapucaia.
Ele está bem animado com o uso dessa técnica. Apesar de ser mineiro, seu João é mais conhecido como João Paraná.
Fala, produtor!
Sou João
Paraná, o que, que o senhor está cultivando com plantio direto?
É milho.
Milho. Na palha de quê?
Olha, tem uma parte na palha da braquiária e uma parte na mucuna.
Era pasto antes?
Era pasto antes, né? E agora a gente está tentando fazer esse plantio.
E por que, que o senhor resolveu fazer o plantio direto?
É, a intenção é ver se abaixa os custos, né, de produção. E abaixando o custo a gente ganha mais. E a outra coisa, para diminuir a erosão, a gente quer ver se diminui adubo, um bocado de coisa para ir abaixando o custo. Então, não é imediato, mas com uns 3, 4 anos a gente quer ver se a gente diminui muito os custos.
E o senhor notou algum aspecto depois que fez o plantio direto? O que, que o senhor está achando lá da área?
Não, melhorou bem.
É.
É, porque quando a chuva, quando ela vem muito intensa, muito grossa, não leva quase nada, né? Porque tem aonde parar a água. E quando é só aradado, o barro vai embora, né?
Seu João, muito obrigado e boa sorte aí com seu plantio direto.
E as vantagens desse sistema não param por aí, não. O plantio direto também é amigo do meio ambiente. Vamos ver o que o pesquisador Wilson fala sobre isso.
Se a gente considerar que vai ter menor consumo de óleo diesel, né? Menos horas de máquina, menos consumo de óleo diesel. A necessidade do herbicida pós-emergente vai diminuir bastante, porque o pós-emergente ele é mais impactante ao meio ambiente. E também a questão da proteção do solo contra a erosão é um aspecto que favorece muito o meio ambiente, né? Então o plantio direto é um sistema de cultivo muito mais sustentável que o plantio convencional.
O pós-emergente que você fala é o que o produtor rural usa depois que a planta brotou, é isso?
Isso, o pós-emergente da cultura e do mato.
Quais plantas podem ser utilizadas no verão amazônico, que vai de maio a outubro?
Nesse período, quando a cultura de inverno, que é a cultura comercial, que seja milho, que seja arroz, ela não está presente no campo, o ideal é que essa área seja manejada ou com uma cultura da época da seca, que seja o feijão comum, o feijão calpi, ou então com uma planta de adubação verde, que pode ser a mucuna preta ou mesmo a puerária. Outra forma também de ocupar o solo durante o verão amazônico é através da integração lavoura-pecuária, em que o milho é semeado junto com o capim e depois da colheita do milho, o capim cresce e é possível deixar os animais pastejarem a área e esse capim também vai impedir o surgimento de plantas daninhas.
E o agricultor que quiser adotar o plantio direto, quais são os primeiros passos?
Bem, o ideal é corrigir o solo fisicamente, ou seja, eliminar desníveis do terreno, valas, buracos deixados por toco, e corrigir a parte física, né? É bom que o solo esteja bem nivelado e também fazer uma análise de solo e fazer uma correção da acidez, se essa análise é assim recomendar.
É isso aí, Wilson. Muito obrigado mesmo por trazer para o programa informações tão interessantes sobre o plantio direto.
Não é legal?
Muito. E vai ficar mais legal agora que a gente vai ouvir aquele sambinha gostoso que tocou no começo do programa.
Favas Contadas.
Vocês, o grupo Roda de Samba e a música Samba de Breque.
Um samba de breque, esse é o meu desafio. Eu não sei se eu consigo, a letra é corrida e o samba é pedreira, igual Geraldo Pereira. Se eu não conseguir, faço um parte do alto. Eu boto meus versos e sigo minha rima, trilhando meu traço, igual Beto sem braço. Mas se de repente aparecer uma ilusão, uma dor no meu peito, amor não tem jeito, faço um samba canção. E pra falar de amor, com letras e melodias, eu peço a inspiração para uma luz, luz de Arlindo Cruz. Só não posso esquecer do meu bom português. Já tem muito brazuca na onda do rock cantando inglês. Ora passo outro day. Samba de roda, parte do alto.
É isso aí, só nos resta aí agradecer ao pessoal do Roda de Samba por esse samba de breque.
Dilson, essa conversa toda sobre utilização do milho no plantio direto me abriu um apetite, tá me dando uma fome.
É, então se prepare porque a Priscila volta agora com uma receita boa que só, como dizem os acrianos.
Pitacos da Hora.
E não é só no campo que você pode aproveitar melhor as vantagens do que seria descartado, na cozinha também. Que tal aproveitar o bagaço do milho para fazer um bolo com queijo? Depois que você fez o curau ou a pamonha, sempre sobram aqueles pedacinhos de grãos de milho. Guarde esse bagaço, rico em fibras e bom para a digestão, e anote esta deliciosa receita. Você vai precisar de uma colher de sopa de fermento em pó, duas colheres de sopa de manteiga, uma xícara de bagaço de milho, duas xícaras de farinha de trigo, duas xícaras de açúcar, uma xícara de leite, queijo cortado em pequenos pedaços e três ovos. Primeiro, você separa as claras das gemas e bata as claras em neve. Depois, misture a manteiga, o açúcar e as gemas. Mexa bastante. Acrescente a farinha, o leite e o bagaço de milho. Junte as claras em neve e mexa delicadamente. Despeje em uma forma untada. Antes de levar ao forno, enfie na massa os pedacinhos de queijo e asse em forno pré-aquecido.
Ai, nossa, que receita gostosa!
É, e você, amigo ouvinte, se quiser saber mais sobre o plantio direto, ligue para a Embrapa Acre.
68 é o DDD e o telefone é 3212-3272.
Repetindo. DDD 68, telefone 3212-3272.
Ou, se preferir, você pode ligar de um orelhão ou de um telefone fixo para a equipe do Prosa Rural. A ligação é de graça.
0800-646-1160.
E antes das despedidas, vamos saber o que os nossos colegas do Serviço Florestal Brasileiro prepararam para a gente.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Uma iniciativa coordenada pelo Serviço Florestal Brasileiro vai trazer informações inéditas sobre as florestas brasileiras, que ocupam nada menos que 516 milhões de hectares. É o Inventário Florestal Nacional. O inventário vai ser responsável pelo levantamento de informações de campo em mais de 20 mil pontos distribuídos por todos os estados e o Distrito Federal. Em cada ponto, equipes vão contar a quantidade de árvores, medir o diâmetro delas e ver em que condições essas árvores estão, como a presença de fungos. Os técnicos também vão registrar as espécies que existem naquele local, o que permitirá conhecer a diversidade e a localização delas pelo país. Além disso, haverá coleta de solo e entrevistas com moradores da região. O inventário foi desenvolvido para ser realizado a cada 5 anos e vai proporcionar um panorama da riqueza das florestas que vai ajudar o governo e a sociedade a definirem ações para conservá-las.
É isso aí, pessoal. Obrigada por mais essa participação.
Se você gostou do programa de hoje, quer saber mais notícias sobre as tecnologias que ajudam a melhorar a vida no campo,
continue sintonizada no Prosa Rural e na sua emissora predileta.
A gente se encontra no próximo programa.
Tchau, pessoal. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral Fernando do Amaral Pereira. Produção Nilo Falcão e Juliana Escobar. Roteiro Priscila Viudes. Locução Ilka Oliveira e Gilson Santa Fé. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Conteúdo, Embrapa Acre.
Amigo ouvinte, continue ligado no Prosa Rural e não perca o nosso próximo encontro. Vamos falar sobre os deveres de quem contrata um trabalhador rural. Até lá!